Começa agora o programa Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar falando de crescimento em Cristo, com foco especial no relacionamento do conhecimento de Deus. Não existe nada mais lindo, mais importante, nada mais precioso do que conhecer a Deus. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Nós já estamos juntos aqui para começar esse programa, que eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, que vamos conhecer mais a Deus. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, por acompanhar o programa Lições da Bíblia. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 9 da noite, aqui na telinha da Novo Tempo, mas já está disponível também no YouTube. É possível que alguns de vocês estão acompanhando aí pelo nosso canal do Lições da Bíblia no YouTube. Um abraço para vocês também. Compartilhe esse conteúdo, faça com que ele chegue em mais pessoas, para que mais pessoas também conheçam a Deus. Bom, nessa temporada a gente está falando sobre crescimento na graça, essa semana específico sobre conhecimento de Deus. E os meus convidados estão aqui para compartilhar o conhecimento de Deus e da palavra que eles têm, e eu agradeço muito a eles mais uma vez. Aqui à minha direita, Denise Lopes. Denise, bem-vinda mais uma vez.
Obrigada, pastor. Tudo bem com os colegas, né? Marido junto aqui é muito bom. E eu estou tendo um privilégio maravilhoso de poder estar aqui participando desse momento, porque mais do que compartilhar, a gente aprende. Então, eu sou grata a Deus por esse momento, por esse convite, e peço sempre que Deus possa nos acompanhar nesses estudos.
E a gente fica muito feliz de vocês dois, né, um casal tão especial, com tantos compromissos, né, terem ajeitado a agenda para estar conosco aqui e juntos. Isso é uma bênção para a gente muito grande. Bom, eu vou apresentar o maridão agora mais uma vez, né? Pastor Marliton, bem-vindo mais uma vez, que bom ter você aqui.
Obrigado pela alegria de estar aqui junto com o pastor Julivê, que há algum tempo já trabalhamos juntos no passado, não? E estar aqui na Novo Tempo sempre é um privilégio, né? A gente vem aqui, conhece quase todo mundo e vê a bênção que a Novo Tempo tem sido na vida nossa, desse Brasil e desse mundo. Privilégio estar aqui.
É verdade, privilégio nosso ter vocês também. Pastor Julivê, que legal, amigo. Bem-vindo mais uma vez.
Uma alegria para mim. Eu estou me lembrando aqui, o pastor Marliton foi quem me ordenou.
Olha aí.
Ao ministério. Ele era o ministerial na época, o secretário.
É que ele começou cedo, né?
Ficou bom, ficou bom.
Gostou, né?
E eu tive o privilégio de estar com você no último semestre do seu curso de teologia. Participei da sua formatura.
É verdade. Eu me lembro.
Já estando lá no seminário.
É verdade. Eu me formei no agora atual UNIAN, e o pastor Júlio V foi diretor da Faculdade de Teologia no meu período final ali, mas peguei
2011,
o restinho da...
segundo semestre.
Isso, peguei o restinho da bênção ali do pastor Júlio V.
Privilégio de estar aqui.
Ah, privilégio é nosso. Denise, você ora para a gente, por favor.
Pai querido que estás nos céus, muito obrigado a Deus, porque nós temos a oportunidade de todos os dias nos aproximarmos de Ti, conhecermos um pouco mais a respeito de Ti através da Tua Palavra.
Amém.
E nesse momento, Senhor, nós vamos estudar exatamente sobre isso, como nós podemos Te conhecer. E o Senhor, é impossível conhecer tudo a Teu respeito, mas estamos aqui humildemente para aprender. Pedimos que nos abençoe, Teu Santo Espírito esteja sobre nós e em nós, por Jesus. Amém.
Amém.
Obrigado. Bom, vamos seguir. Nós falamos na semana passada sobre a nossa condição, que muitas vezes não é positiva, que é negativa em relação ao crescimento na graça, mas o amor de Deus nos chama ao crescimento, isso é muito positivo. Hoje, pastor Júlio Vê, vamos falar sobre um aspecto essencial no crescimento cristão. A gente só cresce nessa jornada se a gente conhece a pessoa que nos ama, que nos conduz, que é a pessoa de Deus, né?
Então, esse tema é fundamental porque nós somente vamos amar a Deus e deixar que Ele efetue o que Ele quer na nossa vida se nós o conhecermos. E esse conhecimento aqui, a palavra gnosko, né, é um conhecimento mais que teórico, porque saber que Deus existe, a Bíblia diz até os demônios sabem, né? Mas é um conhecimento experimental, experiencial. E aí, daqui a pouco a gente vai abordar esse assunto, a Bíblia compara esse conhecimento com o conhecimento do casamento, né? Quando Adão conheceu Eva, nasceu o filho. É uma intimidade que a Bíblia menciona. E agora, a questão é, por que que a gente precisa conhecer a Deus? Eu coloquei aqui duas razões. Talvez a principal delas seja porque o caráter de Deus foi maculado pelas acusações de Satanás. Acusação de que Deus é tirano, de que a lei de Deus é injusta, ou seja, o caráter de Deus diante do universo acabou sendo maculado falsamente. E quando Jesus veio aqui a esse mundo, foi um dos principais objetivos esclarecer de fato quem é Deus, revelar de fato quem é Deus, para que a gente possa conhecer. Por quê? Porque isso tem a ver com um grande conflito, não é? Para que um dia o pecado não mais volte a existir quando ele for destruído, é preciso que todo o universo tenha clareza, tenha total conhecimento de quem é Deus e como é que é o caráter de Deus. Isso vai dar a segurança necessária para que o pecado não volte mais. Então percebe que isso é demais importante. E em segundo lugar, por que conhecer a Deus? Porque isso tem a ver com a nossa salvação diretamente, né? Aqui em João 17:3, que é o texto principal aqui da lição, diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna está relacionada com o conhecimento de Deus. Porque quando a gente conhece a Deus, a gente confia nele, a gente se entrega a ele, a gente passa a confiar nele, e isso é o caminho necessário para ele efetuar a transformação, né, que nós precisamos para a salvação realmente se concretizar em nós.
Muito bom.
Sabe, então é muito necessário conhecer a Deus.
Pastor Bullion, certamente pensando nesse verso aqui, cunhou uma frase que virou livro, canção, enfim, conhecer Jesus é tudo, né? E eu acho que faz muito sentido essa frase, especialmente pensando nesse verso aqui, né? Porque a vida eterna é esta, né? Conhecer a Deus. E como você disse, Jesus é a revelação máxima do Deus Pai, né? Do Deus invisível, do Deus que não podia ser acessado, especialmente por causa do pecado. Então, esse Deus se tornou homem, se materializou, e nós vimos a glória de Deus nele ali e pudemos conhecê-lo para amá-lo e para sermos salvos.
Então, uma parte do conhecimento de Deus, um aspecto do conhecimento de Deus tem que ver com o universo inteiro, né? Porque quando Jesus veio aqui, o universo inteiro estava olhando, né? Quem é Deus através de Cristo, o que ele fez e como ele procedeu, etc. E ao mesmo tempo olhando como Satanás agiu, né? E o outro aspecto é o conhecimento nosso, humano, né, que é necessário para a nossa salvação.
Exatamente.
E é interessante que, na mesma intensidade que Deus quer se revelar, Satanás não quer se revelar, né? Ele se
esconde,
transforma, se camufla de N maneiras. Então, é a maneira oposta dos dois governos trabalharem. E Deus quer tanto se manifestar que até há um símbolo entre nós, que é o do casamento, e o conhecer tem a ver com o que você mencionou, né? Porque os mesmos princípios estão dos dois lados. Você pega o princípio, por exemplo, da exclusividade, né? É um princípio do casamento. E o primeiro mandamento diz: não há outros deuses diante de ti, de mim, né? Não há outros deuses, só eu. Um outro é de uma intimidade crescente, que é o tema da lição, né? É um processo, cada vez entendendo, conhecendo, a amizade, o tempo juntos, torna o casal semelhantes, né? Tem gente que olha para mim e acha que... né? Vê a Denise e vice-versa. Porque é o estilo de vida e até a aparência, às vezes, parece que muda. Um outro aspecto é uma entrega mútua. Porque não é apenas um Deus que se entregou. A aliança requer os dois lados, embora ele fez tudo, mas é a minha resposta, né? Um outro aspecto é uma comunicação constante, que é um tema à frente desse diálogo divino-humano, né, da Bíblia e oração. Um outro aspecto ainda é a confiança que o casal começa a depositar um no outro. Isso é no dia a dia. Não há como haver um casamento sem confiança. E, finalmente, a fidelidade. Esse Deus que entrega tudo, pede que eu também devolva tudo, porque, na verdade, tudo que nós somos é dele. Então, essa conexão entre os dois mostra que nós estamos num processo de nos tornar semelhante àquela pessoa que mais convive ao nosso lado, que é o Criador, nosso Deus.
Fatamente, a Bíblia compara o relacionamento que nós devemos ter com Deus com o relacionamento matrimonial, conforme você destacou agora aqui. E é de fato, não é? Não existe pregação do Evangelho mais genuína, mais eloquente, mais persuasiva do que uma família bem ordenada, do que um casal realmente que se ama, que se respeita, que é fiel, que confia no outro, que se relaciona intimamente. Essas características que você listou. Agora, talvez, agora um parênteses aqui, talvez isso explique por que a família seja tão agredida hoje por parte do mal e do inimigo. Porque a intenção é muito clara, é exatamente distorcer a capacidade humana de enxergar Deus na principal metáfora que ele deixou para nós, que é o casamento. Uhum. Então, se os casamentos andam mal, se os relacionamentos não são verdadeiros, se existe infidelidade, se existe falta de confiança, se existe insegurança, se existe separação, as pessoas não terão condições de acessar uma imagem positiva de Deus e seu amor com a sua igreja. Então, fechando esse parênteses agora, né? Deus é maravilhoso. O caráter dele foi agredido frontalmente por Satanás, uma mentira foi lançada contra ele. Infelizmente, nós já vamos para a vida já com uma imagem distorcida de Deus, porque Satanás conseguiu implantar em nós uma natureza que já nos faz enxergar Deus de forma negativa, duvidosa, não é? Então, Deus tentando se revelar a todo momento, mostrar que é mentira isso que foi falado a respeito dele, mostrar e provar o seu amor, e a cruz é a demonstração maior disso, né? Mas associado a isso, ele nos deixa o matrimônio. Então vamos valorizar o matrimônio, o casamento, vamos respeitar nossos cônjuges para que, para além do próprio benefício que nós temos para a nossa família, outras pessoas também possam conhecer Jesus a partir desse testemunho.
Eu acho interessante porque o próprio verso ali de João, né, que está no nosso verso para memorizar, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Então, o conhecimento em si só não me traz a salvação, mas sem ele, sem esse conhecimento, eu não chego à salvação, né? E pode acontecer que lá no último dia a gente possa ser realmente rejeitado porque nós rejeitamos em conhecer a Deus, em aprofundar esse conhecimento.
É verdade.
Para com Deus.
Um detalhe que me vem à mente aqui, em última instância, o objetivo maior do plano da redenção é restaurar a imagem de Deus em nós.
Exato.
E aí o pastor Merlinton mencionou aqui, né? Quanto mais o casal convive, mais parecido um se torna com o outro.
Você está com saudade do Merlinton, não está?
Eu falei Merlinton?
Vocês trabalharam juntos no IAN, né? E agora ele está lá. É porque o nome é parecido, né,
Marcos? Pastor Merlinton e eu estamos esperando um Merlinton agora. Ainda não veio, mas estamos esperando.
Então pode fazer toda a sequência. Depois é o Merlinton.
Não sei se vai dar certo, mas...
Fica a dica.
Já foram.
Então, ele mencionava esse assunto do casal, né? Quanto mais tempo de convivência, mais parecido um se torna com o outro. E, de fato, a restauração da imagem de Deus em nós é através do relacionamento, da contemplação dele, né? O Paulo menciona isso, né? A gente é transformado naquilo que a gente contempla, na imagem que a gente convive. Então, a ideia é essa, quer dizer, quanto mais eu me aproximo de Deus e conheço Deus, mais eu vou amar a Deus, mais eu vou me entregar a Ele e mais eu vou permitir que Ele governe a minha vida e me transforme, né, a sua própria imagem.
Extraordinário, extraordinário. A gente acabou falando um pouquinho sobre o início de tudo, né? Porque em algum momento da eternidade não pairava uma dúvida sobre o amor de Deus. Os seres todos, os anjos, toda a criação, tudo que existia olhava para Deus exatamente como Ele é. Mas, lamentavelmente, e de forma misteriosa, surgiu no coração de um dos anjos mais próximos de Deus um sentimento inexplicável de inveja, de ciúme, de ódio, enfim, e ele se tornou nesse inimigo terrível. E ele levou consigo o pastor Merlinton a ter essa parte dos anjos e, para piorar a história para o nosso lado, essa rebelião desembarcou aqui no nosso planeta e conseguiu convencer os nossos primeiros pais sobre isso. E esse relato está em Gênesis 3, a partir do verso 1, quando nós nos deparamos com a serpente no Éden, primeiro seduzindo a mulher e depois levando a humanidade a aderir a essa rebelião terrível, né? O que nós vemos ali O grande objetivo foi distorcer o caráter de Deus, vender uma imagem negativa de Deus, e essa imagem tem sido propagada pelos séculos, né? Isso é uma coisa terrível.
É, a gente percebe que a estratégia de Lúcifer é que, além de ele não se auto-apresentar corretamente, ele tenta desfazer do arqui-inimigo dele, né? Então ele rebaixa o poder de Deus e tristemente, dá a impressão de que a estratégia dele está funcionando, né? Porque o que está acontecendo hoje? Satanás tem apresentado Deus como um Deus severo, tirano, quase como no caso de Jó, dizendo que ele pede o que não deu condições de servir, né? E as pessoas têm hoje essa mentalidade, Deus está pedindo algo que eu não tenho condições.
Ou indiferente, né?
Indiferença é um outro, né? É o Deus relojoeiro que construiu o mundo e desaparece, deixa o mundo à sua sorte, questionando a palavra de Deus, né? A exemplo de Lúcio lá no início com Eva, disse assim, Deus disse isso? Mas não é bem isso. Hoje, a reescrita da Bíblia, não apenas em gráfica, mas no coração... A interpretação é a mesma coisa. Interessante, no passado, quando uma pessoa escrevia um livro, ela queria ler sobre o autor do livro, para enxergar com a lente do autor do livro. Né? Depois, passado um tempo, ele já mudou um pouquinho o enfoque, disse, não importa o que ele quis dizer, importa é a letra. Ele escreveu isso mesmo, não fosse intenção, é isso que vale. Hoje vivemos um outro momento onde o que importa não é o que ele quis escrever, o que ele escreveu, mas como eu interpreto. Uhum. Né? Então, aí todos somos uma Bíblia, né? Todos criamos a nossa própria Bíblia segundo o nosso gosto. Uma outra coisa é uma promessa de uma autonomia, como se Deus tivesse, a teologia do encontro diz isso, né? Não, a Bíblia diz isso, mas Deus me disse que eu sou uma exceção, que eu posso seguir por um outro caminho, que o casamento, no meu caso, pode ser desse jeito, que meus negócios podem ser daquele, que a fidelidade, que a guarda... Então, a pessoa começa a criar um Deus que não está na Bíblia, não? E a sociedade faz a mesma coisa. Tem o lado pessoal e a sociedade, com relativismo, que é um tema que a gente vai se aprofundar também. Nós temos uma verdade com N inverdades, né? E é Satanás também tirando o centro de Deus. Um evangelho utilitarista, Deus tem valor na proporção em que ele atende minhas orações. Se a fé, se a sua igreja vai me ajudar, eu estou nela. Mas se a sua igreja vai pedir mais do que eu quero dar... essa igreja não é para mim. Então, eu começo a olhar um Deus que tem o seu valor pela utilidade que ele é no meu dia a dia. E uma auto-idolatria também, porque a nossa vontade está acima da vontade de Deus. Então, segundo Jesus Cristo, conhecer a verdade é isso que liberta. E não o que Satanás diz que nós temos que reavaliar os conceitos bíblicos adaptados à nossa realidade. E a verdade absoluta, ela é para todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. E a verdade relativa depende do dia, depende do lugar e depende da pessoa.
Excelente, excelente explicação. Deus continua o mesmo, ele continua nos amando e, portanto, não vamos dar ouvidos às vozes dissonantes daí que estão por aí, com dissonâncias a respeito do caráter de Deus. Deus é amor, ele ama você. Nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Maturidade espiritual exige decisão. Não basta ouvir, é preciso estudar. A revista Eventos Finais foi preparada para quem deseja compreender as profecias bíblicas com profundidade e discernimento. Você vai estudar sobre o juízo, sobre o grande conflito, o milênio, a nova terra. Então não adie e peça enviando agora uma mensagem para 12 98244-4449. 12 98244-4449. Mande um "Eu quero" a revista Eventos Finais. É rápido e pode marcar um novo momento na sua caminhada com Deus. Eu estou esperando a sua mensagem no número 12 98244-4449. Manda já e será uma bênção para você. E não se esqueça, se está na Bíblia, é bom para você. Já estamos de volta agora no segundo bloco do programa Lições da Bíblia. Obrigado por estar conosco estudando hoje o tema, não é, do conhecimento de Deus. Falar em conhecimento de Deus, é muito importante que você o conheça por meio da palavra. E o Lições da Bíblia é baseado exatamente na Bíblia e no Guia de Estudos, lição da Escola Sabatina. E eu vou fazer uma pergunta para você. Você já tem o seu Guia de Estudos? Você sabe que tem duas formas de você adquirir esse material. Você pode fazer uma assinatura anual e aí esse guia já chega com antecedência na sua casa para você já ter o material. Ou você pode também comprar de forma avulsa numa loja, numa livraria CPB perto de você, ou pelo site lições.cpb.com.br. Não perca a oportunidade, peça já agora mesmo o seu guia de estudos para você poder se alimentar todos os dias da Palavra de Deus. Bom, vamos continuar conversando aqui sobre esse tema muito importante, Pastor Mário, e agora nós vamos entrar no aspecto da santidade de Deus, né? Conhecer a Deus significa saber quem exatamente Ele é. E se tem um atributo de Deus que é muito claro e que Ele faz questão de enfatizar muitas vezes, é a sua santidade. Esse é um assunto mal compreendido nos nossos dias. As pessoas têm a impressão de que a santidade é algo inalcançável, algo inatingível. E nós precisamos compreender biblicamente esse contexto, esse conceito, até para a gente poder se aproximar mais devidamente de Deus.
Quando nós lemos em Levíticos, capítulo 20, verso 26, diz assim: sejam santos para mim, porque eu, Senhor, sou santo e os separei dos outros povos para que sejam meus. A gente não pode colocar a santidade de Deus do lado do conceito de santidade que tem para nós, né? Porque aqui já diz assim, nós somos santos por quê? Fomos separados dos outros povos. Santo para nós é alguém que está num processo, né? E foi separado. Santo para Deus não é adjetivo, é substantivo, né? Tanto que a Bíblia fala, às vezes, o santo de Israel, né? Deus é chamado de santo. Então, a essência de Deus é santo. E por mais que a gente tente aqui na Terra, e talvez no céu, entender isso é difícil. Talvez a eternidade seja pequena para entender o que é um Deus santo. Assim como a eternidade é difícil, assim como a onisciência, assim como a onipresença, santidade é outro aspecto. Porque é a plenitude da perfeição. Não significa apenas a ausência de erro. Para nós parece que é isso, né? Não, aquele lá é muito santinho porque ele não comete muito deslize. Não basta não cometer erros para ser santo. Para Deus é a essência da glória personificada numa pessoa. E mais do que alguém bibelô, que a gente poderia dizer assim, intocável, é um santo que se comunica com o pecador. É um santo que desce ao nível do pecador, enviando o filho para morrer. Então, é uma outra dimensão de uma santidade que talvez seja a maior dimensão dela, né? Alguém que não se exclui, alguém que pode estar no meio sem. Nós somos separados, porque estando misturados, talvez perdêssemos a essência. Deus é capaz de se misturar, Jesus se misturava, né? Sem perder a essência. E aí vem a frase que você disse, né? Para nós chegarmos a essa essência, é pela contemplação. E não significa que nós chegaremos aqui na Terra. Será um processo eterno, como é o conhecer a Cristo, não? E a gente percebe que essa santidade ela é evidenciada nossa pela maneira como nós lidamos com coisas ditas santas aqui na Terra. Uhum. Né? Como é que nós lidamos com a santa palavra de Deus? Como é que nós lidamos com o santo dia do Senhor? Como é que nós lidamos com as coisas santas da Igreja de Deus? Com pessoas que Deus escolhe para funções? Então, eu creio que a nossa santidade é evidenciada também pela maneira como eu lido com as coisas santas. O nome de Deus em vão, talvez seja um dos maiores, não? Eu creio que a maneira como nós podemos ficar santo semelhante a Cristo, nunca chegaremos à mesma dimensão, é nos separando de tudo aquilo que nos isola da grandeza, da sublimidade, da santidade do próprio Deus.
Excelente.
O fato de Deus ser santo é uma garantia para nós e que ele é absolutamente confiável, né? E que ele sabe agir e ele sabe usar todos os outros atributos que ele tem de uma forma completa. Porque significa que Deus é totalmente separado do mal e do pecado, não tem egoísmo dele, não tem má intenção, não tem... Então, aí ele, quando a Bíblia menciona, por exemplo, que Deus é onisciente, ele sabe tudo, é importante ele ser santo, porque se ele sabe tudo e não é santo, ele vai usar o conhecimento para benefício próprio. E assim os outros atributos também, né? O fato, por exemplo, que aqui, ele é onipotente. Como é que ele vai usar o poder? Mas ele é santo.
Imagina,
então,
a onipotência,
o poder é sempre usado para o bem.
A onipotência na mão de um, então, um déspota horrível, né? Seria terrível a vida, né?
A gente tem tanta dificuldade em entender isso que até um Deus diz assim, eu quero ser o único, o primeiro e o único, na nossa leitura é alguém que está querendo a glória. Mas não é isso, porque ele é. Ele não está pedindo algo que ele não é. Nós seria uma pretensão, não?
E é uma forma de ele resguardar também o bem de todos, né? Interessante. Por isso que a santidade dele é importante. Se a gente tem essa convicção, a gente olha para Deus e respeita e confia, porque tudo que ele faz tem por essa, está nessa base aí, né?
E a santidade que ele pede de nós, em muitos lugares da Bíblia, em Levítico, por exemplo, aparece, sede santos porque eu sou santo. A nossa santidade, aquela que requer de nós, é pautada na santidade dele. Então, é ao contemplar a santidade dele, é contemplar as bases do amor dele que se manifesta nessa justiça, nessa honestidade, nessa integridade, nesse caráter extraordinário de Deus, é que nós também nos tornamos santos na nossa esfera, semelhantes a ele, né?
É, mas daí vem o inimigo, né? Como ele gosta de deturpar tudo e não quer que a gente desenvolva esse conhecimento, conheça a santidade desse Deus, ele trabalha com a gente levando para opostos, né? Então, num aspecto, seria o caso de, por exemplo, eu reconhecer a santidade de Deus, mas eu olho para mim mesmo, reconhecendo a minha condição, e daí eu avalio, gente, a régua é alta demais, né? Quando eu não tenho essa noção da santidade, do que significa ser santo com Deus, e na minha esfera. Mas vem aquele pensamento, eu não vou conseguir ser aquilo que Deus deseja que eu seja. Tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque é uma tentação do inimigo também para a gente nesse aspecto. Porque ser de santos como eu sou santo, senão eu jamais vou conseguir ser uma pessoa boa, honesta, né? Esses atributos que nós conhecemos que estão ali inseridos e que podem, aliás, ser desenvolvidos pelo Espírito Santo em nossa vida. Então, esse é um aspecto. E o outro é eu me esquecer da santidade de Deus mesmo, que esse é um outro objetivo dele. Porque daí eu não vou temer a Deus. Se eu não temo a Deus, também não vou temer a palavra, não vai fazer diferença para mim. Então, a gente precisa ficar atento a estas questões, como nós encaramos a santidade de Deus. E essa lição aqui de segunda-feira, para mim, assim, eu achei fantástica, né? De como a santidade permeia todas as coisas que Deus faz, né? Isaías falou assim, nossa, eu via Deus, né? Como é que agora esses lábios impuros vão poder se aproximar de um Deus que é santo? Então, a santidade de Deus, ela só tem que me levar à postura da humildade, né? De reconhecimento, de adoração, não de aquela frustração de que não é possível nada para mim, desenvolvimento e tal. Então, eu acho que é alguma coisa para a gente também pensar em relação a isso.
Sabe? Eu acho que um ponto, um equilíbrio em relação a isso que você colocou, que é muito importante, está numa das falas do pastor Marlinton aqui. Deus, ele é realmente santo, extraordinariamente santo, inalcançavelmente santo. Uhum. Mas, paradoxalmente ou incrivelmente, esse ser tão puro, tão santo, ele está em relacionamento com as criaturas pecaminosas que somos nós, sem perder a sua santidade.
Sim.
Não é? Porque às vezes a gente acha que para a gente se relacionar com pessoas que são diferentes da gente, ou que pensam diferente de nós, ou que têm valores diferentes de nós, nós temos que negociar alguns de nossos valores.
Sim.
Para fazer concessões para ser aceito ali. Deus não pensa assim, ele continua sendo exatamente o que é, sem perder um milímetro da sua santidade, mas ao mesmo tempo presente juntamente conosco. E a pessoa de Cristo é o exemplo maior disso, porque a Bíblia, o Evangelho, retrata como comendo com os pecadores, mas ele não era pecador quando estava comendo com os pecadores, ele não falava as palavras que os pecadores falam, ele não comia aquilo que os pecadores que não obedecem à lei de Deus comem, ele não bebia aquilo que eles bebem, mas ele estava com eles, porque o objetivo dele era transmitir essa santidade, tornar acessível essa santidade.
É, eu vejo assim, né, completando o que você está aqui colocando, Jesus não se afastava do pecador, mas do pecado. Exato. É isso que ele espera da gente.
Exatamente.
Ser de santos porque eu sou santo. Eu quero que você se afaste do pecado, mas não do pecador, das pessoas, porque elas precisam me encontrar, elas precisam me conhecer.
Exatamente.
Né?
Muito bom. A santidade de Deus é um atributo extraordinário do caráter dele, mas ela está subordinada naturalmente ao maior de todas as características divinas, né, pastor Jolivê, que é o amor de Deus. Na verdade, essa frase, Deus é amor, três palavrinhas, né? Deus é amor, essa frase sustenta o universo. Nesta frase reside o equilíbrio de todas as coisas. Esta frase foi severamente ameaçada na rebelião de Satanás. Foi contra esta verdade absoluta que Lúcifer fez a sua rebelião no céu, conquistou a terça parte dos anjos e, lamentavelmente, influenciou a humanidade a descrer que Deus é amor. Curiosamente, esta é a frase que poderia resumir toda a Bíblia. Deus é amor. Ainda mais curiosamente, é a frase com que Ellen White faz a moldura da sua série mais bonita, né? A série Conflito. O livro Patriarcas e Profetas começa com essa expressão, Deus é amor, primeiro livro da série. E o último livro, O Grande Conflito, termina exatamente com essa frase, emoldurando o que é a revelação bíblica. Ou seja, se você esquecer de tudo que você leu aqui, não se esqueça, Deus é amor.
Então, se a santidade está no centro do que Deus é, o amor é a essência do que Deus de fato é, né? Assim, tudo que Deus faz está baseado naquilo que Ele é, que é amor. A gente, como ser humano, tem dificuldade para entender isso. Mas eu quero vir aqui para o livro de João, 1 João, capítulo 4, está aí na pergunta número 3 da lição, que é o texto mais clássico que a gente tem na Bíblia do amor de Deus, né? Aqui, vou ler algumas frases aqui, porque o texto é longo. A partir do verso 7 do capítulo 4 de 1 João, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nós estamos falando do conhecimento, né? Gnosco. Quando a gente não ama, é um sinal visível de que a gente não conhece a Deus. Se a gente conhece a Deus, a gente vai amar, como Deus diz aqui o texto. Depois diz na sequência, nisto se manifestou o amor de Deus. Qual é a maior manifestação, a maior prova do amor de Deus é ter enviado o seu filho para ser nosso salvador. Depois, no verso 10, no final do verso 10, diz, ele nos amou e enviou o seu filho. Repete a expressão. No verso 11, devemos nós também amar uns aos outros. Então, aí vem agora uma questão. Por que que a gente conhecendo a Deus, uma evidência de que a gente conhece a Deus é o amor? Porque Deus deu o exemplo, enviando o seu filho. E quando a gente conhece a Deus, a gente vai amar o próximo e está disposto a se sacrificar pelo próximo, como Deus fez por nós. E aí o verso 12, no final do verso, diz assim, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E por que que eu estou lendo esse verso aqui? Porque o verso começa assim, ninguém jamais viu a Deus. E realmente a Bíblia como um todo mostra que ninguém nunca viu o Pai. Até as manifestações, a chamada teofania, né, quando tipo Moisés viu Deus por trás, né, ou quando Daniel teve a visão, ou quando Isaías, quando a gente olha de forma mais completa, a gente vê que é o Deus Filho, né, Cristo que estava ali. Então o Deus Pai realmente ninguém nunca viu. Mas Cristo veio aqui para mostrar quem é o Pai. E aqui o texto está mostrando o seguinte, que embora a gente não tenha visto Deus, se nós amarmos uns aos outros, nós permanecemos no amor de Deus e somos aperfeiçoados no amor dEle. Então, o amor é a forma de nos aproximar de Deus, né? Quando a gente cuida do próximo, ama o próximo, aqui o texto está dizendo que a gente acaba sendo aperfeiçoado no próprio amor de Deus. E aí o texto segue, mas eu quero mencionar uma outra coisa aqui para ficar dentro do meu tempo. É, há vários nomes para amor na Bíblia, não é? E um dos nomes que a gente tem como tradução para Deus é a palavrinha hesed. Essa expressão, hesed, não há uma palavra em português que traduza totalmente essa palavra de forma completa como ela é no hebraico. Mas quando a gente vai para o livro de Ruth, a gente conta 3 vezes essa palavra aparecendo e ela é traduzida lá como benevolência. Vocês vão se lembrar, quando diz lá que quando Noemi chama as duas noras e diz assim, olha, vocês foram benevolentes com os, os maridos que morreram e que Deus seja então benevolente com vocês também. A palavra ali é hesed. Depois ela aparece mais à frente 2 vezes. Essa expressão hesed é uma forma prática de mostrar o amor. Então, quando a gente cuida, quando a gente é benevolente, quando a gente protege, quando a gente não faz acepção, todas essas expressões resumem a palavra hesed. E aí a Bíblia diz que todas as vezes que nós praticamos o hesed, na verdade, nós estamos revelando o caráter de Deus. Assim é Deus. E Deus espera que nós sejamos o seu hesed aqui nesse mundo.
Coisa linda. Deus é amor, Deus é misericordioso, Ele é benevolente, Ele cuida de nós, Ele se importa com nós, conosco, Ele não se esquece de nós. Ele ama você, Ele está à sua procura, abra seu coração para Ele. Agora a gente vai fazer um breve intervalo aqui, para a gente tomar uma aguinha, respirar um pouquinho, e você curtir o show do intervalo do Novo Tempo, tá bom? Não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora para o último bloco do programa Lições da Bíblia de hoje, em que nós estamos conhecendo mais a Deus, nessa temporada tão especial em que estamos falando sobre crescimento em Cristo. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua presença, mas eu quero fazer um agradecimento especial para você que é Anjo da Esperança. Os Anjos da Esperança fazem parte do Novo Tempo. Eu gosto de pensar um Anjo da Esperança como um apresentador a mais que o Novo Tempo tem, uma pessoa que Deus está usando para levar o Evangelho para outras pessoas mais. Muito obrigado, porque você envia suas doações sistemáticas aqui e a Novo Tempo não estabelece o valor, você oferece aquilo que está no seu coração, é uma oferta. A Novo Tempo também não recebe dízimos aqui, recebe a sua oferta, não é? Então, os seus dízimos você entrega lá na sua igreja, que é parte da sua devoção com Deus. Agora, o Anjos da Esperança é aquela parte da sua oferta que você entende que é para cumprir a missão, para pregar o Evangelho, especialmente aqui na Novo Tempo. Muito obrigado por isso, tá bom? Outra coisa, você ainda não é anjo? Ó, o Espírito Santo está convidando você a participar dessa corrente do bem. Sabe para quê? Para que mais pessoas conheçam o Evangelho que você está conhecendo. Tá bom? Deus te abençoe muito. Se você deseja participar desse ministério tão lindo chamado Anjo da Esperança, manda um WhatsApp para o número que está aparecendo aí na sua tela e a nossa equipe vai atender você com muito carinho e vai ajudar você a também se tornar um Anjo da Esperança. Bom, Pastor Marlington, um aspecto fundamental a respeito de Deus é que Ele é o Criador de todas as coisas, né? Então, não dá para a gente se relacionar com Deus, não dá para a gente conhecê-Lo de verdade sem saber que foi Ele quem nos fez, e não só nós, mas tudo que existe.
Ele é tanto amor que é um Deus que se multiplica através da criatura, né? Ele é autossuficiente, não precisaria, mas Ele o fez. E não apenas cria a criatura vai embora e Ele vai atrás para se dar a conhecer novamente alguém que já não conhecia mais quem era o Pai. E é aqui que eu vejo uma beleza na Bíblia, porque alguns dizem de 70 a 100 nomes para Deus na Bíblia, né? É como se Deus dissesse assim, olha, você está passando por angústia? Eu sou o príncipe da paz. Você está no meio da batalha? Eu sou o senhor das guerras, né? E porque cada faceta, o ser humano não consegue enxergar a Deus de forma completa, então ele coloca uma centena de identidades e ainda assim a gente não consegue enxergar a Deus de forma global. E 2 nomes aqui o nosso guia de estudos traz, que eles são contrastantes e complementares, né? Que é Elohim e Yahvé. E esses 2 nomes, eles dão uma dimensão de ângulos diferentes da identidade de Deus. Por exemplo, Elohim é Deus criador, Yahvé já é mais um Deus relacional. Porque o Elohim está em Gênesis 1, façamos o homem. Uhum. Deus, no princípio, criou Deus, céus e a terra. Quando nós chegamos em Êxodo 3, ali está Moisés falando com Deus, Senhor, como que eu te apresento? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, eu sou um Deus aí do nível de vocês, né? Não é mais o façamos, é um Deus do nível de vocês. Quando a gente olha Elohim, é um Deus com poder, né? O rei. Quando a gente olha o Yahvé, é um Deus com a presença, né? Eis que estou convosco. O Elohim é um Deus majestoso, o Yahvé é o Deus da aliança. O Elohim é um Deus transcendente, o Yahvé é um Deus imanente, né? O Elohim é o Deus que cria o universo com bilhões de galáxias, cada galáxia com bilhões de estrelas, e conhece pelo nome. E eu olho para esse Deus e digo assim, esse Deus nunca vai estar preocupado comigo. Eu estou aqui no meu cantinho, minha casa fechada, ninguém sabe que eu estou aqui. Aí entra o Deus Yahvé. Diz assim, eis que estou contigo. Ellen White, eu vou ler só um pedacinho. Ela faz esse contraste entre esse Deus do macrocosmo e o microcosmo, dizendo assim, no caminho a Cristo. Quando as pessoas saem para trabalhar, quando se entregam à oração, olha aí, coisa simples na vida. Quando se deitam à noite para dormir, quando se levantam pela manhã, quando o rico dá uma festa em sua mansão, quando o pobre reúne seus filhos em volta da mesa escassa, em qualquer situação, o Pai Celestial observa com ternura cada um de seus filhos. Nenhuma lágrima é derramada sem que Deus saiba. Não há um sorriso que Ele não perceba. Para mim isso é fantástico. O Deus que criou o universo é o Deus que está preocupado com uma lágrima minha, com meus sentimentos, e que antes de eu falar em oração, já sabe o que vai no meu coração.
Elohim e Yahvé são dois nomes diferentes para uma mesma pessoa, né? O mesmo ser. Porque, como o senhor colocou muito bem, Deus tem facetas diferentes, né? Deus é múltiplo, sua personalidade é altamente complexa, seu poder é infinito, ele não pode ser compreendido de uma perspectiva só. Mas talvez para a gente ilustrar isso, seria como se o homem mais poderoso do mundo, quem sabe o presidente dos Estados Unidos da América, ele tivesse um filho, uma criança, né? Então, para todas as outras pessoas, aquele homem é o presidente dos Estados Unidos, o comandante em chefe do maior exército e mais poderoso do mundo, a pessoa que pode apertar um botão vermelho e explodir a metade do planeta, a pessoa mais forte do mundo. Mas para o filho, ele é o pai, né? É o pai dele, é apenas o pai dele.
Entra na sala sem bater na porta.
Entra na sala sem bater na porta, senta no colo, faz carinho, quem sabe muda o coração do pai, tem sentimento envolvido ali, é só o pai dele. Então, é isso. Gênesis 1 apresenta o nome Elohim para dizer, olha, é o ser mais poderoso do universo. Veja a grandeza, veja o poder. Gênesis 2 aparece o nome Yahweh para dizer, é o Deus que está comigo. É o Deus do pacto, é o Deus da aliança, é a mesma pessoa. Então você pode ter certeza que esse Deus poderoso é o que te ama, que te acompanha, que está com você.
Se curva para amassar o barro e formar o homem.
Exatamente.
Um detalhe também que queria colocar aqui dentro dessa perspectiva aí, que no capítulo 1 a gente encontra dois verbos acompanhando a expressão Elohim, né? Um verbo está no singular e outro no plural, para criar. Uhum. Por exemplo, no verso 1, criou Deus.
Bará.
É o Bar Elohim. E assim ele vai, todos os dias, né? Deus criou a luz, etc., sempre no singular. Uhum. Mas quando a gente chega no verso 26, aí façamos o homem. Disse Elohim, façamos o homem. Então aí já aparece um verbo no plural. E por que essa diferença? É porque Elohim também é aplicado à divindade. Quando na Bíblia aparece Elohim, é uma referência ao Deus triuno, né? Uhum. É um Deus só, mas que se manifesta na forma de três pessoas. Por isso que verbo no singular e, às vezes, no plural. E aí, quando a gente vai para o capítulo 2, aparece aí Elohim e Yahvé, uhum, os dois juntos. No verso 7, por exemplo, tomou o Senhor Deus.
Senhor Deus, né?
Tomou Elohim e Yahvé, ou Yahvé Elohim.
Uhum.
Porque aí, e aquilo que já foi mencionado, né? O Deus que é todo-poderoso, o Deus que cria a partir do nada, uhum, que é o tal do ex nihilo, né? Uhum. Cria a partir do nada. agora, no capítulo 2, isso é no capítulo 1, no capítulo 2, ele já cria a partir da matéria o homem. Ele aproxima, ele pega, ele molda, ele sopra, que é o Deus imanente, né? Ele não é agora só o Deus transcendente, ele vem aqui, ele entra na história, ele entra no tempo, né, para poder estar do nosso lado, é o Deus da aliança. Isso é muito lindo, né? Uma coisa extraordinária.
Eu vejo que a outra maneira de a gente conhecer a Deus é por esse nome fantástico, fabuloso, que a gente conhece como Emmanuel, né? Deus conosco. É interessante porque os evangelhos, eles vêm apresentando a Deus para a gente, para que a gente possa conhecer a Deus de facetas diferentes. Então, você vem, tem no evangelho, agora, a Cristo Jesus, esse Emmanuel, Deus conosco, né? Que vem para revelar o Pai, ele vem para ser como se fosse um intérprete daquele que é o Pai. E daí, quando a gente vai e passa pelos evangelhos, aí você vê em Mateus, por exemplo, Mateus revelando Jesus como um rei, aquele que reina, que vem para cumprir uma profecia. Quando você vai para Marcos, daí você vê Marcos apresentando Jesus agora de uma outra característica, né? Aquele que serve, que utiliza o seu poder para servir os outros. Você vai para Lucas, aí você vê a característica de um ser que é perfeito, que sente, né? Porque se aproxima, que tem compaixão para com todo mundo. E além de João, então, a gente vê aquele que é o Deus eterno, a divindade sendo revelada. O que me chama a atenção nessa maneira como os evangelhos aqui, esses homens mostraram para a gente o caráter de Cristo Jesus, é que eles mostraram a partir de uma necessidade de um contexto que era aquele momento ali, o público que havia ali, entendeu? Então, isso me fez pensar algo no seguinte aspecto. Eu não posso reter o conhecimento que eu tenho a respeito de Cristo Jesus, daquilo que eu tenho aprendido. Eu preciso compartilhar isso com outros. Então, de alguma forma, veja, o Marto mencionou que a Bíblia mostra mais de 70 nomes aí para Cristo Jesus. A gente conhece tão pouquinhos, né? Mas dentro desses 70, eu deveria ter uma proximidade e conhecer um pouco mais a respeito disso, para que eu possa chegar naquele que está do meu lado e apresentar esse Jesus de acordo com a necessidade dele. Tipo assim, olha, alguém que está ansioso, está angustiado, Jesus é o príncipe da paz, né? É aquele outro que está sedento por alguma outra coisa. Quer dizer, como é que eu tenho conhecido a Cristo Jesus? Como é que ele se apresenta para mim? Como é que eu estou buscando esse conhecimento para poder compartilhar com os outros? Afinal de contas, a Bíblia está aqui para revelar o Pai. Jesus veio para revelar o Pai, o caráter do Pai. E nós estamos aqui também com esse objetivo a partir do momento que eu aceito a Cristo Jesus no meu coração. Então, até quando a gente estava falando que o inimigo ele vem tentando distorcer o caráter de Cristo, será que às vezes a gente também não distorce o caráter de Cristo pela maneira incoerente que a gente vive, não é? Então, eu fico achando que é importante a gente se aprofundar nesse conhecimento dos nomes desse Pai, desse nosso Deus, para a gente compartilhar de acordo com a necessidade que o outro tem.
Muito, muito legal isso.
Muito legal. Um detalhe que queria mencionar aqui a respeito de Emmanuel é que Mateus, quando descreve lá no capítulo 1, verso 23, ele está puxando esse texto do livro de Isaías, capítulo 7. E qual é o contexto que estava por trás dessa expressão? Aqui, no capítulo 7 de Isaías, a gente encontra Deus conversando, mandando uma mensagem para o rei Acás. Naquela ocasião, o rei Acás, que era de Judá, ele estava com muito medo, porque o rei de Israel, no norte, e o rei da Síria haviam se unido para combater Judá. E aí, Acás ficou desesperado, pensando, olha, eles vão acabar com a gente. E aí a ideia era, eles vão acabar com a descendência de Davi. E ao invés de buscar a Deus, ele buscou a Assíria, que é outro reino ali por perto, né? E Deus ficou decepcionado com ele. E Deus disse, pede um sinal para mim de que não vai acontecer a tragédia que você está pensando. Pede um sinal. Ele não quis pedir o sinal. Aí então Deus disse, tá bom, eu vou te dar um sinal. A virgem vai conceber e vai dar à luz um filho. Ele vai se chamar Emmanuel. Deus estava dando a ele a garantia de que um descendente de Davi iria assumir o trono, que isso não iria, essa descendência não iria ser extirpada. E agora no Novo Testamento, Mateus puxa essa profecia para mostrar que no momento em que o mundo estava mais escuro, né? Uhum. Que nós todos estávamos perdidos, desesperados, Deus entra na história de maneira milagrosa e, através de uma virgem, manda o seu filho para ser nosso salvador.
É verdade.
Uhum. E a gente fica pensando o que seria, como seria conhecermos o Pai se o Emmanuel não tivesse vindo, não tivesse estado conosco, né? Primeiro, a gente não conheceria o caráter do Pai, né? Porque a gente conhece o caráter de alguém vivendo com. E a gente não viveu junto com Cristo, mas nós temos a palavra de Deus. Nós ficaríamos refém da natureza decaída. Já não reflete mais o caráter do Pai, né? A Bíblia, os profetas, mas não tem o exemplo. O Novo Testamento, parte dele, não existiria mais. O distanciamento relacional, nós saberíamos do Deus Criador, mas não do Emmanuel. Então seria só o transcendente, não o imanente, não? Nós teríamos um modelo humano ausente. Até que ponto ele é meu modelo? Eu posso copiá-lo? E, finalmente, não haveria a demonstração máxima de amor que é a cruz do Calvário, né? Maior evidência de influência, dizem alguém que é o sorriso, depois vem a simpatia, depois vem a fala, depois vem o serviço, mas o sacrifício é o maior nível de influência de alguém, né? Quando queremos levar alguém a Cristo, nós falamos da cruz, não do lavar os pés, não dos sermões, mas da cruz. E é ali que o Pai se revelou, quando Cristo dá a vida por cada um de nós.
Que coisa linda, que coisa preciosa poder conhecer a Deus. Ele se revelou e está acessível a nós. Deus ama você. Por favor, conheça hoje para que você seja salvo. Essa verdade está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá. E agora você fica na boa companhia do programa A Mensagem por Elas.